Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento. A regra é uma só, é de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E por falar em descomplicado, esse convidado trouxe um papo pra lá de especial. Nós recebemos no estúdio Ednei Silvestre, jornalista, escritor, dramaturgo, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2010, assim como o Prêmio São Paulo de Literatura no mesmo ano, pelo romance de estreia O Seu Fechar os Olhos Agora, e que agora está lançando seu livro novo. O papo está pra lá de especial. Vem com a gente vai descomplicar.
Descomplica, Kelly.
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, primeiro eu quero agradecer a você que está conosco no Descomplica, que compartilha os nossos episódios, que dá as estrelinhas no Spotify aqui em cima, não esquece, gente, a classificação, as 5 estrelinhas, classificação positiva para o nosso podcast chegar mais longe. E agradecer a nossa parceira PUC-RS. O mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. É a universidade para quem quer fazer a diferença. Eu não estou falando só de mercado de trabalho, estou falando de fazer a diferença no mundo. Saiba mais em PUCRS.br. O episódio de hoje vai receber ninguém mais, ninguém menos do que Ednei Silvestre, repórter com longa carreira, trajetória na TV Globo. Ele cobriu os atentados do 11 de setembro em Nova York, era correspondente da TV Globo em Nova York, e ainda tem uma trajetória assim admirável na literatura. Ele diz isso, que os livros o salvaram. E a gente vai começar já de bastidor. Vocês vão ouvir o que, que a gente estava dando risada aqui, porque o Ednei disse que é um exímio imitador de americanos tentando ou falando português. Ouve só.
Do inglês, pode deixar aí.
Eu sou um homem sério, cara, não
pode. Nós vamos ser tudo
ainda
cancelado.
Bem que a John não está mais entre nós, porque ela ia ficar muito pé da vida. Você está debochando de mim? Aí eu falo, eu não estou debochando de você. Você está debochando de mim. Não estou debochando de você, John. Eu estou apenas falando com o português. Ah, português.
Você que está ouvindo esse podcast, a gente começou a gravar antes. Eu pedi, eu falei, bota para gravar, por favor.
Não fui eu não, hein?
Porque este senhor, além de todos os predicados que ele tem, né, de ser um repórter espetacular, singular, de ser um jornalista, um dramaturgo, um escritor premiadíssimo, reconhecido aqui e fora, ele ainda faz a melhor imitação que eu já vi de um americano falando português. É esse o detalhe.
Mas eu também faço dos franceses que vivem no Brasil muito tempo. E não fala apenas daqueles que estão apresentando programas.
Claude.
Mas eu não falei nome nenhum, hein? Eu não falei nome nenhum, gente. Eu estou aqui apenas assim, comentando. E aí, se a pessoa se distrai, não é o caso dele. A pessoa começa a falar português normal, né? Eu conheci alguém que era assim. Ela era uma pessoa, era do sexo feminino. Ela falava sempre com muito charme. Ela fazia, não falava português, sempre numa voz baixinha. E aí ela se distraía e ela falava português perfeitamente.
Você está morando aqui no Brasil?
Estou morando
de volta
no Rio de Janeiro
há
um tempão, desde 2002.
Ah, não, é bastante. Bem, tem saudade de morar fora?
Eu sou um homem varado de saudade de um monte de coisa. Eu tenho saudade de quando eu morava em Valença, mas tudo passa, não é, não é baixa filosofia, não. A Nova York que eu morei não é a Nova York de hoje.
Não é.
Né? A Valença, onde eu vivi a minha infância e o início da minha adolescência, não é mais. Não. Porto Alegre, que eu vi a última vez, uns 4, foi antes da pandemia, eu olho assim, reconheço alguns prédios. Né? Rio de Janeiro, tudo, enfim.
Mas
tudo,
é bom, né? Tudo.
É, eu acho que é inevitável. É, e por isso, quando eu cobri o 11 de setembro, eu ia muito ao World Trade Center. muito, porque eu morava perto. Eu ia muito, era um lugar que eu gostava. Tinha também uma livraria, tinha uma cafeteria. E era um lugar de... Eu achava muito bonito aquilo. Os nova-iorquinos odiavam dizer aqueles prédios.
É
era
mesmo?
Era brega. Aquilo é brega, uma arquitetura e tal. Nova-iorquino fala mal de tudo, né? Porque é uma coisa, são ranzinzas. É próprio, né, do nova-iorquino. É a palavra é cranky. É fala mal de tudo, né? Fala mal de tudo. Aí depois, quando... Perdeu, enfim. Mas aí eu ia lá e andava, subia as escadas rolantes. Tinha uma praça grande com uma grande esfera que eu levei tempo para entender que aquela grande esfera era o mundo, o world. Era o world, né? Que era muito bonito, muito bonito. E aí quando foi destruída, eu pensei, eu não posso perder essas memórias, e só tem uma forma de não perder. Aí comecei a escrever, e eu escrevi chama de crônica, por falta de outra palavra, a crônica que abre o meu segundo livro de crônicas, que se chama Outros Tempos, que é sobre a destruição, não só do Hotel Center, mas daquele espírito de Nova York, que você sentava num banco, dormia em paz, tudo acabou. Eu hoje estava vendo no avião, estava vendo a porta, eu sentei logo na primeira fila, e aí estava vendo a porta do piloto, ela é cheia de trancas, né, e ela é reforçada. Eu até ia perguntar qual era o material, eu acho que é aço. Mas eu falei, não vou perguntar. Como a sua porta é trancada com que material? Eu acho que eles não iam gostar.
Ele tem licença poética para.
Pois.
Ele poderia perguntar.
Mas também,
né? O tanto de que vai gerar.
E não era assim, né? As pessoas convidavam até de repente, se você tinha sorte. Já me aconteceu uma vez num voo, acho que daqui para São Paulo. E era um voo noturno, e aí por alguma razão, era um voo vazio, e aí me convidaram para chegar na cabine. E aí você, à noite, você vê de longe aquele pontinho coruscando assim, e conforme o avião se aproxima, muito rápido, né? Aquele pontinho pequeno vai crescendo, 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 e aí toma aquela luz toda a volta, São Paulo iluminado. São Paulo é gigantesca, né? E foi uma experiência extraordinária, mas hoje ninguém te convida.
As mudanças são... É. Deixa eu ir nesse episódio, então, antes da gente falar do novo livro. E esse
Pequenas Vinganças.
Pequenas Vinganças. Tá aqui na minha mão.
É que vou lançar hoje à noite, né?
É
numa livraria tão charmosa.
Onde vai ser o lançamento? Cadê?
Livraria Santos. Aquela da galeria...
Casa Prado.
É maravilhoso.
A coisa mais charmosa. Sem ofender ninguém, mas que charme.
Não. Maravilhoso.
A
partir das 7 da noite. Quero voltar no episódio que você citou do World Trade Center.
Sim.
Eu tenho pouca lembrança. Café é bom. Café de gaúcho é bom. O gaúcho, ele gosta disso, de falar das suas coisas, né? O gaúcho, eu não sei se em outro lugar do país se gosta tanto de si mesmo. A gente puxa isso de Argentina, né,
Mineiro. Mineiro acha que tudo de Minas é melhor. Melhor, mas assim, tudo na modéstia. É que a gente tem uns poetas, tem Carlos Drummond, tem Guimarães Rosa, sabe umas coisas assim? E aí baiano também assim, né, a gente tem Caetano, Gil, Gal,
Jorge Amado, a gente tem Lupicínio,
Elis Regina, the greatest. Eu sou doido por Elis Regina.
Ela é maravilhosa. Ela é, né?
Tomei um ônibus no Rio de Janeiro em 1518. Eu era garoto, tomei um ônibus no Rio de Janeiro para ver um show. Eu tinha loucura para ver Elis. E fui ver um show e ela era extraordinária.
É uma potência,
extraordinária.
Né? Que sorte eu tive. E uma potência,
mas você
uma
não
força.
Notava essa coisa. Porque o grande talento, eu acho que pode ter 1,30 m. Né? E o pequeno talento pode ter 2 metros, ser uma pessoa, mulher ou homem, lindíssimo, lindíssima, e que não há nada, né? No caso, ela era um talento extraordinário, né? Tanto que permaneceu. Ela morreu tem mais de 30 anos, não tem?
E até hoje, a interpretação, né? A força, a potência, a voz. Agora, quando morreu a Gal, a gente falou muito sobre isso, né? Difícil a gente ficar fazendo comparação, até meio...
Não tem nada a ver.
Não é, porque quem foi a maior, qual foi a maior, mas é que estão ali entre as grandes, né?
Duas sabiam escolher repertório. Tem listas... Quase toda a música da Elis é memorável, mas eu me lembrei agora de uma que é tão significativa para nós, assim, o Brasil não conhece o Brasil. E é verdade, né? Nós brasileiros conhecemos pouco.
Eu diria nada, pouquíssimo.
Eu vejo muita gente da nova geração de jornalistas que já esteve em Londres, já esteve em Nova York, já esteve em Miami, Disney.
Não foi Ouro Preto.
O interior da Paraíba.
Isso.
O Ceará é lindo, né?
Goiás, gente, uma delícia, né? Pega ali...
E as lomas aqui?
É o próprio... A gente tá falando de Rio Grande do Sul. Está falando a partir do Rio Grande do Sul. História que tem na região das Missões, né? Lindo. São Miguel, as ruínas. Zona Sul do Estado, Pelotas, Rio Grande.
O pôr do sol, do Guaíba.
Eu vou ficar até amanhã conversando com o senhor. Vou voltar. Nós começamos a falar porque eu ia falar do 11 de setembro.
Vamos voltar ao 11 de setembro. Você estava onde? Eu tinha voltado da ginástica. Eu tinha ido, eu malhava todo dia e tinha voltado.
Era de manhã, lá que horas que era?
Muito cedo, era depois de 8, foi 15 para as 9 o primeiro choque. E assim, eu saí da malhação, fui para casa, ainda me lembro assim, comprei uma banana no vendedor de rua e subi. E estava suado, eu subi muito, tinha uma varandinha, tirei a camisa... Botei na varanda e liguei a TV, porque é repórter, tem que ligar a TV, liguei o computador, e aí vi aquele rombo. E aí, quando eu vi aquele rombo, antes que eu me perguntasse o que era, a pessoa que estava narrando dizia: houve um acidente com um avião de treinamento. Aí eu falei: não, é proibido. É proibido, é proibido voar.
Você já viu na hora?
Não, porque é proibido voar. Sempre foi voar sobre Manhattan. Você pode voar nos limites.
Não, na ilha não pode.
Na ilha não pode. E tinha a câmera que transmitia, é que as pessoas esquecem. Eu mesmo acabei de lembrar agora. Um rapaz que era o rapaz do tempo, estava fazendo uma entrevista. Qualquer, não me lembro nem com quem era. E, de repente, a câmera estava focada no... Vamos dizer que fosse um ator. Ou não sei quem era. E, de repente, acontece aquilo. Ao mesmo tempo que tinha aquele pessoal da Telefônica, que estava fazendo um concerto, acho que na Quinta Avenida. Então, essas situações que foram... Imediatamente me ligaram do escritório. Eu morava a três estações do World Trade Center. Eu costumava ir a pé.
Do World Trade Center, bem pertinho.
Eu morava muito perto. Eu morava na Rua 14. Aí me ligaram e tal, vamos mandar a equipe, vamos pra lá, não sei o que. Aí chegou o cinegrafista Orlando Moreira, com o produtor, o Davi Presas. Aí fomos... Era só andar um pouco e a gente pegava a West Side Highway, que leva pra lá. Aí, conforme a gente foi andando, já vinha aquelas pessoas desesperadas. Nesse meio tempo, cai um dos prédios.
Você estava na rua na hora do...
Não, eu estava no elevador, sei lá. Eu sei que o que a gente viu foi aquele monte de pessoas, mulheres, homens, um capelão gaúcho, porque os gaúchos estão em toda
parte. Todos, a gente é uma praga.
Um capelão do Corpo de Bombeiros gaúcho, e aí ele só dizia assim: horrível, horrível. Tá na matéria do Jornal Nacional desse dia. E aí... Eu pensei assim, eu tinha visto que tinha gente saltando, né?
Já
tinha
gente saltando. Aquela cena não me sai da cabeça. Aquela eu assisti agora, recentemente, um documentário, e eu não lembro se é HBO ou se é Amazon, enfim, e essa cena não me sai da cabeça.
É porque foram várias... O piso, as pessoas foram subindo, né, até onde podiam. E o piso estava, sei lá, a 1000 graus.
E aí você decide se você vai morrer... queimado, sufocado, se você...
Eu acho que não dá nem para decidir, porque seu pé queima.
Que horror!
Então, foi um horror.
Aquela
foi
cena
um horror.
Das pessoas ali no parapeito, na janela.
Pulando. A gente nem usou, acho que usou uma só né, porque evitamos usar no Jornal Nacional. Mas foi, e aí conforme eu ia caminhando, a polícia foi fechando, né, a gente não podia passar. E o Orlando Moreira, um craque, né, da Câmara, fomos só nós dois naquela direção. E o Orlando conhecia, eu conhecia muito a árvore, que me faz, eu conhecia muito aquela árvore porque eu morava lá. Então a gente começou a entrar pelos becos, pelas vielas, passamos por dentro de Chinatown, e aí fomos e fomos chegando. E eu não pensava nada. Alguém falou assim, você teve medo? Aí eu falo assim, não, eu não tive medo porque eu não pensava nada. Era assim, eu tenho uma missão, né? Aconteceu o impensável, eu não conseguia ter a dimensão do que aconteceu. Eu tenho que ir para lá, eu tenho que reportar. E aí eu vou andando, aí eu passei a chamar, hoje em dia, eu passo a chamar assim, de World Trade Center Mode, que é, eu tenho que ir. Tenho que fazer. Então
foi
eu vou.
Foi a forma como, né, você
eu
achou para seguir.
Eu vou. E aí fomos. E até... fomos, gravamos, fiz... Até passagem eu fiz. Passagem, para quem não está acostumado, é aquele momento em que o repórter vem a notícia, ele está narrando e tal. Aí o repórter aparece e conta... Hoje aqui, não me lembro, eu nem me lembro as palavras que eu usei. Só me lembro ali atrás. Me lembro que eu falei assim, ali atrás, uma coisa assim.
É quando o repórter aparece. Todo na televisão, aqui no rádio é sempre a nossa voz, né? Uhum. Mas na televisão tem a parte que vem as imagens que vocês estão vendo. Então vai aparecer isso que o Ednei falou, né? Da pessoa pendurada lá no World Trade Center. E vai ter uma parte em que vai aparecer o repórter. Isso é a passagem. Aquele
essa
momento
é a passagem
em que ele vai falar diretamente para a câmera. Diferente do
é
que
o registro,
é o
registro, né?
É a
assinatura.
Assinatura.
É assinatura. E aí nós fomos, fizemos e tal, e já, embora fosse muito antigamente, já havia telefones celulares, só que nada funcionava, porque
imagina,
uma das torres tinha a torre de transmissão.
No próprio prédio.
E que veio abaixo. Então não havia comunicação telefônica, não havia trens, não havia ônibus, a gente carregando equipamento, aí fomos voltando a pé. A Globo, na época, ficava na rua 53, esquina com Quinta. Terceira. E a gente estava no extremo sul da ilha. E a gente foi andando pela Quinta Avenida, foi andando. Ou não, a gente pegou logo a Terceira. Foi a Quinta, depois a Terceira. E aí, é nessas horas que você vê, há uma coisa muito bonita no humano, nos momentos de crise, que primeiro apareceram umas senhoras, uns senhores, umas pessoas... com garrafas de água mineral, porque era uma poeirada.
Era impressionante. As pessoas, assim, você imagina, caiu dois prédios imensos.
E aí as pessoas te dando água. Assim, are you okay? E vendo a gente carregando material. Aí um cara que a gente nunca viu, nem nunca vai saber o nome, parou, ele tinha uma caminhonete, ele parou e aí nos ofereceu carona. Perguntou para onde a gente ia. A gente falou, vamos para a Terceira Avenida. Era a Quinta, a gente estava na Quinta ainda. Vamos para a Terceira Avenida com Rua 53, que é onde está a nossa emissora. E o cara nos levou. Então a gente chegou a tempo, fizemos a matéria, transmitimos. E eu estava no outro aí de Santa Mouto, né?
Só vai.
E eu morava na Rua 14, que é muito perto de um hospital que acabou, que fechou, que era o St. Vincent, porque eu tinha até uma história pessoal quando eu fui assaltado em Nova York, que me agrediram, e eu fui parar lá. Mas isso é uma outra história, a gente reserva para o próximo encontro. Mas aí o metrô voltou a funcionar. Aí eu tomei o metrô para casa. A hora que eu subo as escadas, eu conto isso no Outros Tempos, a hora que eu subo, eu sempre, nunca reparei que eu subia e dava de cara com as Torres Gêmeas, né? Sem andares, só que no lugar das Torres Gêmeas só tinha holofotes e fumaça. E no hospital, que era logo à esquerda, tinha dezenas e dezenas e dezenas daquelas macas que a gente vê muito em filme, aquelas macas que sobem e descem, que tem rodas, que são parrudas, e esperando os feridos.
Meu Deus.
Não havia feridos, não havia sobreviventes. E ali eu tive a dimensão e comecei a me sentir assim, que eu estava atravessando, vamos dizer, uma zona de escuridão, quer dizer, era o impensável, assim, um assassinato de, a gente não sabia o número, eu imaginava umas 2 mil pessoas, foram 3 mil, E todos muito jovens, muito jovens. Aí eu fui para casa e aí eu ficava pensando. E aí eu não chorei de soluçar, mas sabe aquele negócio que a lágrima fica rolando, e começou a baixar em mim a percepção daquilo que depois alguém comentou, o início do século XXI, o horrível início do século XXI.
Porque a partir dali transformou tudo.
Transformou.
Você falou da porta do avião.
Da porta do avião.
A Nova York, ao conflito mundial, a geopolítica mundial. Deixa eu pegar uma coisa que você disse aqui sobre a escrita, né? Porque você trouxe aqui pra gente pra processar isso, você decidiu escrever.
Eu tive que escrever. Porque eu queria lembrar, assim, como era eu subindo a escada, como era pegar o elevador, essa praça que tinha essa grande bola. Eu queria lembrar de tudo, porque nesse tempo também eu já tinha perdido algumas pessoas queridas, uma delas inclusive aqui em Porto Alegre, chamava-se Paula, e que foi uma inspiração para o Eduardo de Se Fechar os Olhos Agora. E há uma situação de telefonema no Se Fechar os Olhos Agora, que foi o que eu passei quando eu tive a notícia sobre a morte do Paulo. Eu fiquei tão chocado que eu apaguei.
Mas...
assim, momentaneamente eu apaguei, e é porque era tão inesperado. Enfim, mas não é isso que a gente está falando.
Não, mas isso é uma coisa assim, que acontece. A gente é um choque tão grande, dependendo do acontecimento que a gente vive, que eu não sei se a memória, se o corpo, se o cérebro não querem nos proteger daquela dor. Então você apaga, você simplesmente não registra aquilo. E talvez a escrita, como você disse, seja a maneira da gente elaborar,
trazer de volta.
Exatamente.
Também. Trazer de volta. O que eu fiz também no Se Eu Fechar os Olhos Agora, e que sem que eu percebesse eu voltei a fazer no Pequenas Vinganças, é ir para o meu passado rural. Né? A cidade pequena, no caso Pequenas Vinganças, é rural mesmo, é a história de um casalzinho de possivelmente descendentes de italianos ou alemães, mas cuja origem se perdeu lá na área do Vale do Café, no estado do Rio, e sobraram só esses dois, esse casalzinho, que eu me lembrava vagamente, porque era muito pequeno. Minha irmã, que é mais velha que eu, 4 anos, não se lembra deles. E eu lembrava dessa. Era um casalzinho muito branco, muito pálido, de olhos muito claros e maltrapilhos. E eles passavam pela rua e eles eram enxotados. As pessoas gritavam assim, passa, passa. E eu, assim, eu já era uma criança com problemas, né? Um garoto não conseguia falar, eu não conseguia andar. E aí ver aquela crueldade com esses... Eles eram adolescentes. E aí tem uma outra situação que eu me lembrei, que é horrível. Que pegaram... Eles vendiam coisas, né? Cada vez. Como pessoas da roça, você cria um porco, aí você mata, isso, salga, aí você vende um pedaço. E eles vendiam ovos. Aí umas crianças pegaram os ovos... Jogaram todas no...
Meu Deus.
E aí, assim... aí isso é parte do que está no Pequenas Vinganças. Então, a gente falou de
reparação.
Registrar e reparar, né? Eu senti assim, eu dei voz para eles. Esses adolescentes humilhados, esquecidos, lá atrás. Eu dei voz para eles. Eles existem e têm uma situação de grande coragem.
Que bonito isso, porque eu estou me lembrando, tem um livro da Grada Quilomba, acho que uma das obras mais potentes, recentes, sobre racismo, né? Sobre memórias do racismo cotidiano da Grada Quilomba, e que abre com um poema que diz, agora o autor eu não vou lembrar o nome, mas ele diz assim, por que escrevo? Porque a minha voz... foi silenciada durante muito tempo.
Bonito. Forte.
Que é exatamente
forte,
isso que você está dizendo.
Forte. Isso é reparação.
É
reparação. Novamente a palavra reparação. Pequenas vinganças. Viver, continuar vivo, pode ser uma vingança, né? Tem um mito grego, né, do Sísifo, que ele desafiou os deuses e os deuses então o condenaram a rolar uma pedra montanha acima e quando chegasse lá, a pedra rolava para baixo. Ele rolava por toda a eternidade. E a vingança dele é: vou fazer isso, mas não como um castigo. Eu vou fazer porque é preciso ser feito, e quando a pedra rolar de volta, eu vou rolar de novo para cima. Então, isso é Albert Camus, não sou eu, né? A reparação, a vingança, viver é uma vingança, viver apesar de... Como o nosso povo vive, né? A gente que é jornalista, que, o que a gente vê de miséria, de injustiça. Eu uma vez fiz uma reportagem com uma senhora num bairro paupérrimo do Rio de Janeiro, chamado Belfor Roxo. Ela tinha 8 filhos, eu acho. 8 ou 9 filhos. O mais novo tinha meses e estava no colo, segurado no braço, assim, desfalecido de fome, de sede. E ela tinha, gente, parece inacreditável. O meu porteiro falou, parece África. Eu falei, não, São Miguel, é Rio de Janeiro. É Brasil. Ela tinha uma panela de arroz, eu nunca tinha visto, bichado. Eu nunca tinha visto arroz bichado. Um arroz bichado. E era isso que as crianças comiam. Então, nós como repórteres, jornalistas, nós não, aspas, não podemos nos envolver. Mas eu falei, dane-se. Aí fomos ao mercado, compramos. Aí, eu não estou falando de heróis, não, porque fizemos, a equipe fez isso. Aí nós pagamos o aluguel dela por 6 mil. Não se faz isso. Olha, no jornalista não faz isso. Não se envolve.
Mas é
assim.
Que não tem, né?
Mas eu não vou deixar. Não,
como
não, a gente
vai
não podia
ficar,
deixar aquela pessoa. Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou dormir? Eu teve um momento na minha vida de jornalista, já no Brasil, que eu fui cobrir a morte do menino João Hélio, que talvez aqui, não sei até onde foi sabido, uns bandidos atacaram uma senhora, uma jovem senhora, dentro de um carro, e puxaram ela para fora. E ela quis tirar o filho estava preso, e eles saíram com o carro, arrastando a criança. Mesmo? Aí eu fiz, o World Trade Center Mold, eu fiz. Mas aí cheguei pro chefe e falei, talvez se eu fosse mais jovem. Mas depois dos 50, você vê uma vida que apenas começou. Não posso fazer isso. Não consigo. Isso eu não consigo fazer mais. E foi daí que eu passei pro Globo Repórter.
A transição, eu ia te perguntar, porque a gente faz factual, né? E assim que a gente chama, nós jornalistas, o factual que você faz, a reportagem do dia a dia. A gente se depara com essas situações e é um negócio, né, Ednei? É uma coisa, eu falo, às vezes no nosso mundinho, né, quem está ouvindo podcast, vive, que bom, quentinho na sua casa, e a gente não é tão exposto, a carne não é tão exposta, né, quanto fazer uma reportagem dessas de um caso tão tenebroso.
É, o caso foi
como
tenebroso.
Esse.
Tenebroso. Foi tenebroso.
E a gente ainda vê, né? É triste. É. Eu estava relendo o Carolina Maria de Jesus agora na pandemia e falei, como é que pode um livro ser tão atual? Eu digo, mas não é possível.
Infelizmente.
Eu lendo ela de novo, falo, mas não é, parece que foi escrito hoje, meu Deus do céu. Que poderia ser essa mulher, essa mãe que você falou do arroz bichado, poderia ser Carolina e poderia ser uma história que eu conto aqui, do Timbaúva, né, da Zona Norte de Porto Alegre. Mas enfim, você está falando da transição. Eu quero saber da transição para... Não é uma transição, não é para a literatura, né? Mas o texto jornalístico...
Eu sempre escrevi, até porque eu não conseguia falar. E...
Você falou da infância, o Ednei contou no programa que a gente fez na Rádio Gaúcha, mas a gente conta aqui no podcast também, que ele era um menino raquítico.
Doente mesmo, era doente mesmo.
Raquítico da doença, não como a gente usa como expressão.
Eu não conseguia falar.
Quando
você
falou quando?
Meu pai, que era dono de armazém, papai adorava compor, era o sonho dele, adorava compor. Então, ele um dia nos levou, quando eu falo nos, porque na época éramos 3, depois passamos a ser 6 filhos, ele nos levou para a Rádio Clube de Valença, tinha um programa infantil, que eu não me lembro como chamava. Acho que era a Hora do Guri, mas não tenho certeza. E ele nos levou. E... nesse programa, já vou contar quem apresentava. Nesse programa, minha irmã não quis, começou, não quis, achou chato, meu irmão também, e eu continuei cantando. Porque quando eu cantava, é igual gago. Quando a pessoa que é gago tem problema
ela
de fala...
Ela canta e não tem problema.
Não tem problema. Nelson Gonçalves, grande Nelson Gonçalves. Aliás, de onde era Nelson Gonçalves?
Nelson Gonçalves.
Que cantava músicas de quem? Do Piscina Rodrigues.
É verdade!
Pois é. Mas aí não, esse não é o assunto. O assunto é... Aí tô eu lá, aí comecei a cantar. E no cantar, eu comecei a desenvolver a facilidade de falar. Eu falo, você pode reparar, eu raramente falo rápido. Eu não falo rápido. Mas eu me acostumei a falar num certo ritmo. E porque eu cantava. E quem apresentava esse programa, eu nunca falei até ele um dia falar na redação do Globo Repórter. Falar, o Ednei, eu conheci de calça curta, Sérgio Chapelein.
Não.
É, Sérgio Chapelein. Sérgio Chapelein começou como louco, muito novo, vale dizer. Ele era muito jovem, muito jovem.
Você está protegendo o Sérgio Chapelein.
Não, ele não esconde. Ele que apresentava o programa.
Meu Deus,
tem uma foto linda com uma menina lá, eu com um paletó, que não sei se era minha avó que costurava os paletó, acho que era ela que costurava. E meu bolso está, você vê aquele paletó feito em casa, né? Porque a Valença é uma cidade muito fria. Eu me lembro que a gente usava... pijama de flanela, ninguém nem mais sabe que é pijama de flanela.
Não.
Pois é, pijama de flanela e ele, nos bolsos desse paletó, os bolsos estão inchados. Aí eu falei, que será que eu tinha bala? Será que me davam balas? Porque criança adora
criança
bala,
na
né?
Criança na televisão.
É, que televisão, era rádio? Rádio Clube de Valença. Eu não me lembro, PR,
aqui
cara,
tinha
não sei o
programa
é.
Também, pela Hora do Guri, aqui tinha.
Ué, Elis Regina começou no Hora do Guri.
No programa que, inclusive, era o fundador da RBS, que chama Maurício Sirotsky. Ele era o apresentador desse programa, que surgiu Elis.
Ah, Maurício Sirotsky, que era apresentador.
É, que é o fundador da RBS.
É, fundador da RBS.
Isso, o dono hoje da RBS, né, o publisher, agora tem nomes bonitos, né, o Nelson Sirotsky, que é filho do Maurício. O Maurício tinha o programa que...
Uau.
Elis Regina.
Uau.
Surgiu.
É.
É um negócio. O rádio, por isso que eu amo. Quase todo mundo gosta de rádio.
Rádio extraordinário.
Rádio é tudo
rádio
na vida.
É interessante porque
programa de auditório
supostamente
tinha, né?
O rádio estava morrendo.
É.
Né?
Não, sempre né? Tentam,
é,
né?
Igual assim,
Ednei,
o rádio
está
morrendo.
É.
O rádio está morrendo, o cinema estava morrendo, o teatro estava morrendo.
Teatro.
E aí sempre tem. Um renascer.
O teatro volta, a gente volta da pandemia, a gente recebeu aqui, Vera Fischer veio aqui, tava contando pra gente. A Vera Fischer passa perfume no pé, porque daí fica na altura da plateia.
Olha, que legal isso.
Vai passando, né, o sapato e vai passando o perfume. E ela falou, gente, o teatro, depois da pandemia, as pessoas, elas vão mais
foi
ainda.
Foi com o Mohamed que ela veio?
Foi com o Mohamed.
Grande pessoa também.
É.
Adorável.
Queridíssimo. Vieram aqui, foi uma delícia. Vieram ao estúdio, inclusive, de manhã, que é uma sacanagem que a gente faz com vocês, depois a pessoa acorda cedo.
Eu acordo cedo.
Eu também.
Mohamed também acorda cedo.
E aí, eu acho que ela não acorda cedo, mas aquele dia ela acordou. E veio belíssima. E foi lido, e a gente estava falando sobre isso, que mesmo após a pandemia,
teatro cheio,
lotado, e uma interação.
Quando eu estive em São Paulo para a Bienal, em julho, e aí tomei um Uber, eu fui para o Teatro São Pedro, para ver, infelizmente, só um ensaio corrido lindo, que era o West Side Story, que só teve lá. Aí o motorista do Uber falou assim, que interessante, você sabe que desde que a gente voltou, depois da pandemia, mudou a onde nós atendemos com frequência de noite. Porque era assim, a gente levava para bares, levava para cinema, shopping.
Que tem
shopping. E agora é teatro, teatro. Eu falei, que bom, né? Que bom, que maravilha, que coisa
eu
boa.
Eu assisti isso. Aqui, que eu chorei copiosamente, A Cor Púrpura.
Lindo,
meu
lindo,
Deus do céu.
Lindo.
E era assim, ó, foram três sessões, acho que teve sessão extra. Porto Alegre, gente, sul do país. Lotadas e com público aplaudindo de pé no meio. Que então, lindo. Assim, as meninas, lindo, as atrizes lindo. Que vieram aqui também conosco, elas agradeciam porque elas tinham que continuar a cena. Só que nós estamos aqui.
Ah, lindo.
Que era essa catarse, né, dessa troca. Porque a gente começou a falar de programa de auditório, tô pensando, por que, que a gente veio parar aqui? Porque você estava falando que você sempre escreveu. Né? Mesmo no jornalismo.
Eu escrevia.
Mesmo no jornalismo, claro, principalmente
sim,
no jornalismo.
Mas eu, antes
ah, não,
jornalismo...
você estava falando do menino raquítico, era
pois
por isso.
É, mas além de não falar, né?
Que
direito,
daí você começa a falar quando canta.
E eu começo a falar melhor quando eu canto.
Que loucura, eu não sabia disso.
Pois é, como gago, eu também não sabia, mas se fosse assim, se fosse uma família de classe média alta e tal, hoje em dia, possivelmente, eu me levar a um fonoaudióloga.
É.
Ou uma fonoaudióloga, enfim. Mas, imagina, a gente... Quando a gente tinha médico e tudo, não éramos pobríssimos, mas era naquela família que tem que dar muita atenção à maneira como gasta seu dinheiro. Comecei a escrever, eu escrevia. E como eu era considerado um menino burro, porque eu sou disléxico e eu não consigo fazer contas. Hoje até eu consigo, em voz alta, escrevendo o número, eu consigo. Então... Em aulas de matemática, durante as classes de matemática, eu era o menino burro. Eu era o menino
gente,
burro.
Gente, olha como a gente coloca o saber em caixinha e o que a gente
E aí eu tive,
perder.
Tive uma bênção, uma dessas bênçãos da vida. Mas eu escrevia. E eu não conseguia aprender gramática de português. Nada. Até hoje não sei. Na prova... Nessa escola, tinha a prova de, chamava redação, composição, não tenho certeza, e gramática. Então, assim, na composição eu tirava A, ou 10, ou que fosse a nota máxima, e tirava nota mínima, ou nota bastante baixa, em gramática. E aí, um dia, a professora Dona Odete Coutinho da Silveira, devo muito a Dona Odete. A Dona Odete me disse, olha, você não se preocupe. E não sabia gramática. Porque a gente aprende gramática para escrever. E você escreve. Eu tinha uns 8 anos, 9, não me lembro, assim. E eu não tinha ideia exatamente do que ela estava falando. Ela falou, mas vou te dar um conselho, leia. Eu falei, ah, lá em casa a gente não tem livro e tal, porque, né, ou o pão ou o livro. Ela falou, tem a biblioteca. Tem a biblioteca de Valença, a biblioteca pública. Você vai lá, no segundo andar tem a dona fulano, não me lembro o nome. Você bate na porta... E pede a chave, que é no andar de cima. E aí você pega e fala, leia o quê? Eu falo, pega o que você quiser. E aí eu comecei a ler o que eu queria. Então eu li, claro que vários livros, eu não tenho ideia do que eu estava lendo, né? Mas eu me lembro que eu li uma biografia de Napoleão. Agora imagina um garoto, aí eu devia ter uns 10. O que um garoto faz com uma biografia de Napoleão? Mas eu fiquei sabendo quem era Napoleão. E descobri nisso um grande autor, que eu não sabia que era grande, porque também, olha a outra vantagem, como eu era ignorante, eu não sabia, por exemplo, que Jack London era um grande autor. Não sabia que Joseph Conrad era um grande autor. E li, eu li do Joseph Conrad, eu li Lord Jim, que é uma história linda. E,
mas com quantos anos, gente?
Ah, devia ter 10, 9, 11, por aí, porque eu lia tudo. Eu lia tudo. Tarzan... E todos os livros de Tarzan. E Tarzan, assim, tinha uma cidade que era toda de esmeraldas, fantasia louca, solta. Tarzan era escrito por um cara chamado Rice Burroughs, eu não me lembro do primeiro nome dele, que nunca foi à África. E aí ele inventava a África e tinha sempre umas imperatrizes que se cobriam de ouro e
tudo fruto da imaginação.
Total fantasia. E do Jack London, que eu não sabia que era um grande autor, eu li um livro chamado Caninos Brancos. E eu fiquei apaixonado. Caninos Brancos era um mestiço. Olha a cabeça de uma criança, a cabeça de uma criança de 10 anos, considerado burro, né, disléxico, que não conseguia falar. E aí a história de um lobo que não lobo, ele é resultado da união de um lobo com uma cadela, uma cachorra. E ele, então, ele não pertence nem à matilha dos lobos, nem aos cães civilizados. Olha, um garoto adolescente que se descobrindo no mundo, olha o encontro. Era o tal do Jack London, não sabe, nunca meu soube. Que, eu fui saber anos depois que Jack London era um grande autor. Era um Hemingway, assim. Era um homem que morreu, acho que morreu com 40, coisa, um aventureiro, que foi marinheiro, foi isso, foi aquilo, foi lenhador. E aí, lá pelos 13, quando eu estava realmente perdidaço, eu li também, sem saber que era um grande autor, eu li um livro de Thomas Mann, chamado Tony Krieger. E o Tony Krieger é a mesma coisa. O Tony Krieger é um mestiço, porque, é, como o Thomas Mann era, né? A mãe do Thomas Mann era brasileira, morena, e o pai alemão. E ele era da área de Hamburgo, que é uma área de gente muito branca. Era aquele alemão que a gente imagina alemão. Alemão branco, grandão e tal. Ele não era nada disso. Ele não era viril, ele não era esportista, ele era tudo que não deveria ser. E aí eu leio isso numa época que eu era tudo que eu não conseguia ser. Aí olha que salvação. E tudo porque Dona Odete Coutinho da Silveira falou, leia. Leia tô, tudo que você puder.
Eu estou encantada.
A Dona Odete, maravilhosa. Dona Odete, maravilhosa.
A minha história, que não interessa para ninguém...
Interessa sim. A gente está trocando experiência aqui.
Porque eu...
Isso aqui não é uma ego trip, não.
Eu não vim de uma família paupérrima, né? Como você está, mas a minha família também não tinha condições. Então, minha mãe, ela trabalhava na cantina da escola. E aí, como ela não tinha onde me deixar, os... não era colégio de freira, era irmãos, né? Que chama, sim. Né? Como se fossem padres... Eles disseram, ok, deixa ela aqui durante o dia. E o que, que eu fazia? Porque eu não tinha onde ficar. A biblioteca. A Dona Zezé. Nunca me esqueci, Ednei, nunca. Zezé.
Viva Dona Zezé. Viva Dona Dédia, viva Dona Zezé. Essas pessoas que nos salvaram.
Porque se talvez a minha história tivesse sido absolutamente... Claro, tenho muitos privilégios. Sou uma mulher branca, então eu digo, né? Eu sou parecida com a classe mais alta. Eu não sou... Talvez se eu fosse uma menina numa condição diferente, eu teria sofrido... teria sido atravessada por outros tipos de preconceito. Mas eu pegava, daí, como ela, eu era, né, filha da tia do... Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala bar, mas bar pra vocês parece uma coisa que é de adulto,
bar seria
a
cantina.
Né? É, a cantina. E eu era filha da tia da cantina, da tia do bar. E aí ela deixava pegar 3, 4 livros, e a gente pegava um ônibus que levava, sei lá, 2 horas pra chegar em casa, e minha mãe ia lendo os livros todos pra mim no banquinho
Bárbara,
do ônibus.
Bárbara.
Olha que conexão.
Olha que salvação.
Salvação,
né?
A palavra
salvação.
É salvação.
Salvação. Tivemos esse...
E que amor
sorte.
Que essas pessoas têm, né? É. Dona Odete, Zezé,
Dona Odete,
pra fazer isso por alguém, né? Pra dizer
isso. Eu tive
uma
experiência, recentemente, eu fiz um Globo Repórter no Vale do Café, que é de onde eu me origino. E aí fomos filmar com um casal de dentistas, ex-dentistas, que agora foi para lá com os 2 filhos adolescentes, um até já passou no vestibular, e eles criam búfalas. E é pequenininho, tudo pequenininho, assim, eles querem tudo pequenininho. E aí eles fazem iogurte de búfala, queijo e tal. Aí eu entrei, cheguei, a gente saltou da eu falo Kombi, da van e tal, o cara veio falar comigo, e estamos conversando, aí ele disse... Você conhece, era uma casa do século XIX, assim, simples, mas era um sítio no século XIX de um sujeito chamado Capitão Coutinho. Aí eu falei, você conhece essa casa? Eu falei, nunca vim aqui. Aí ele falou, vou tentar não me emocionar demais. Ele falou assim, ali naquele quarto, nasceu e dormiu a sua professora, Dona Odete, enquanto era criança. Cara, eu não parava de chorar.
Eu não acredito.
Olha, o que
meu
é.
Meu Deus.
Né, o destino vai fazendo, rolando. E eu falei, essa mulher me salvou. Ela me salvou. Eu tô aqui hoje como cara do Globo Repórter, fazendo
gente,
essa matéria.
Gente, já prêmio Jabuti.
Pois é, prêmio Jabuti, outra... Nova York, Iraque, não sei o que, por causa dela. Por causa dela. É, não. Foi... Enfim, essas mágicas da vida, né?
Eu não tenho... A gente tem que terminar, mas eu não tenho palavras para agradecer, porque foi um papo tão precioso pela riqueza do inesperado e do genuíno, porque obrigado. Eu acho que foi isso que aconteceu aqui. A gente está falando de Pequenas Vinganças e eu quero dizer para vocês, leiam esse podcast, a gente faz o merchan, que é para comprar o livro também, tá? Então você já entra na internet, é agora, depois eu cobro da pessoa, se foi lá e comprou, vocês me mandam o print, que eu vou mandar para a Ednei depois.
Oba, obrigado.
Aqui, Kelly, comprei. Aliás, já vamos fazer isso agora, já vamos entrar aqui na internet para ver, e aí você vai entrando aí também, que eu sei que você está no celular. Pequenas Vinganças, a Tânia Carvalho, que é uma brilhante jornalista, já falou aqui, Kelly, eu quero achar o livro. Ó, já abriu aqui na Amazon, Globo Livros está aqui também. Então,
na linda livraria.
Livraria.
Qualquer das livrarias Santos tem, mas pelo essa de é essa onde eu vou estar já hoje. 13
lojas.
Olha, e é uma rede, e é uma rede daqui do Rio Grande do Sul.
Do Rio Grande do Sul. Então, Livraria Santos.
Vamos dar força ao mercado e aos comerciantes locais. A gente precisa.
Eu sou absolutamente a favor. É isso. E vamos às livrarias.
Vamos às livrarias.
Tem que é uma tanta delícia, coisa pra descobrir. Que é bom demais. E a gente sai lá e fica, sai achando que há esperança por causa de Dona Odete, por causa de Ednei. Dona Zezé, que era minha bibliotecária. Nossa, eu tenho exatamente esse carinho que você falou. Muito obrigada.
Eu imaginei, eu que agradeço.
Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre.
Sempre que você chamar,
eu venho. A gente não ofereceu chimarrão, mas café a gente ofereceu.
Um café muito bom, um café gaúcho, me disseram.
E viu que é da
e olha que eu sou da região do Vale do Café.
É apurada a crítica.
É, fizemos a riqueza do Brasil Imperial.
Obrigada.
Muito obrigado.
Volte sempre.
Até breve.
Obrigada, Ednei Silvestre. Realmente um papo assim para encher os nossos corações, para despertar na gente esse sentimento de que, sim, ler salva. Os livros salvaram o Ednei Silvestre, a bibliotecária, né, salvou. E a gente quer deixar essa mensagem final aqui para vocês. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela nossa parceiraça aqui do Descomplica. PUC-RS, o mundo em crise climática precisa de quem repense nossas escolhas. O mundo 24 horas conectado precisa de quem programe novas soluções. A PUC é essa universidade. A universidade para quem quer fazer a diferença não só no mercado de trabalho, mas fazer a diferença no mundo. Saiba mais em pucrs.br. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu estou te esperando para mais um Descomplica aqui mesmo. Um beijo, até lá!